Nós temos falado sobre a criação do mundo, eu lembrei essa semana. E eu queria jogar a ideia assim, mas vamos tentar tratar esse fato um pouco mais de perto. No segundo dia, Deus criou o firmamento. Aí a Tolokina era aqui. E aí, vai haver Benamai Masher Mitachat, aqui é o Benamai Masher Meala. Deus separou entre as águas que estão abaixo do firmamento e as águas que estão acima do firmamento. Que firmamento é esse? Se você olhar na explicação, um dos comentaristas, Ibn Ezra, ele fala que a camada de ar que fica em torno da Terra, ou seja, que nós pensamos como atmosfera. Então Deus separou entre as águas que estão acima da atmosfera e as águas que estão abaixo da atmosfera. Urashi traz aqui o comentário que é escrito no Midrash, que a distância entre as águas de baixo e a atmosfera, esse firmamento, e a distância do firmamento e as águas de cima é igual. E aí Urashi então conclui, incluindo Maamarot Melech, conclui-se que essas águas de cima estão penduradas pela fala do rei. Ou seja, as águas que estão aqui na terra, elas estão em cima do chão. Nos mares, nos rios, elas estão apoiadas em algum lugar. E as águas de cima, onde elas estão apoiadas, Urashi está dizendo que elas não estão apoiadas. Elas ficam boiando. Elas estão penduradas pela fala do rei. Que Deus mandou elas ficarem suspensas, elas estão suspensas. Na época, quando nós falamos da criação do mundo, eu falei rapidamente assim. Eu só mencionei que, a princípio, nossos sábios explicam que aqui são coisas espirituais. Você vai tentar explicar de forma material, que é de água de cima, água de baixo. Ah, são as nuvens, não são nuvens, porque as nuvens são água de baixo, também está abaixo do firmamento. Então, se águas são acima do firmamento, aparentemente parece que aqui estamos falando de conceitos cabalísticos, conceitos espirituais, não. Mais pra frente, a Torá fala que no dia que Deus criou Adam Arishon, sexta-feira, as plantas ainda não tinham crescido. Elas estavam ainda completamente dentro da terra, porque não havia necessidade de ter plantas antes de ter o homem. Além do mais, a Torá fala que Deus não fez chover porque não tinha homem para trabalhar na terra. Nós sábios explicam que a gente não tinha homem para trabalhar na terra, não tinha homem para pedir pela chuva. E Deus só queria dar chuva a partir do momento que vão reconhecer que é importante a água. Os animais não vão reconhecer isso, o homem vai reconhecer isso. Você tem que esperar ter o homem. Quando Adão foi criado na sexta-feira, ele percebeu que era necessário aqui alguma coisa para as plantas crescerem e ele pediu para Deus. Agora sim tem alguém para reconhecer, agora sim Deus fez chover. E aí, e a Torá fala as seguintes palavras: que o vapor subia da terra, e banhava e regava toda a terra. Ou seja, isso nós conhecemos como o famoso ciclo da água, que a água evapora e as nuvens chovem na terra, e assim vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nossos sábios falam, tem uma divergência na Guimarães aqui, sobre essas águas. De onde vem a água da chuva? Tem uma divergência na Guimarães, na Sefer Tânia, no Tratado de Tânia. Agora traz duas opiniões. E as duas são baseadas em versículos da Torá. Uma opinião diz que as águas vêm do oceano. A água da chuva vem do oceano. Ou seja, a água do oceano é da fora, vira nuvem e depois sobe. Uma segunda opinião que a Gemara traz é que as águas da chuva vem do céu. Vem do céu. O que quer dizer vem do céu? Quer dizer que não é água do oceano. É outra água. Só do céu. Então vamos ver um pouquinho sobre isso mais a fundo. Quando a Torá fala que as águas foram separadas, que Deus separou entre as águas de baixo e as águas de cima, quer dizer que tem água em cima. Onde é em cima? Fora da atmosfera. Quer dizer que no espaço tem água. Mas onde tem água no espaço? Tem mais um detalhe. O Midrash fala que as águas de cima são em maior quantidade do que as águas de baixo. Aí todo mundo fala, não, pera. Os mares têm milhares e milhões de litros de água. O espaço tem mais água do que o mar? Pode ser. Tudo pode. Mas a partir do momento que o Midrash fala que tem mais água acima do que embaixo, é porque tem mais água em cima do que embaixo. O Midrash falou isso. Ou seja, a Torá está dizendo para nós que assim é. Tem água embaixo e tem água que Deus separou em cima. Essas águas em cima são a maior quantidade das águas de baixo. Como? Não sei. Eu sei que a Torá falou isso. Agora nós queremos entender de fato como que é isso. Estou curioso. E mais ainda, como são essas águas lá em cima? Será que tem um oceano lá em cima? Não, não tem oceano lá em cima. Acabamos de ver aqui que o próprio Rashi trouxe, e assim está escrito no Midrash também, que a Torá fala que Deus separou as águas da terra al Harafia. Como tem escrito aqui no versículo, vai Azen vem na mãe mas tem itaca para Harafia ou vem na mãe mas tem meal para Harafia. Entre as águas que são meal, em hebraico não é necessário falar aqui meal. Se você quer falar que está acima, você fala al, sobre. As águas que estão sobre o firmamento. Fala. Sim. Então não estão falando das nuvens.
Não, aliás, não
está
acima.
Não está acima. Está dentro
da atmosfera.
Tem vários níveis de atmosfera. Não, tudo bem. A água vai ficando rarefeita, mas ainda é atmosfera. A atmosfera chega a umas 5 vezes acima das suas nuvens. Muito mais. Não, muito mais do que isso. Olha só. As nuvens comuns que você tem são a mais ou menos 1.000, 2.000, 3.000 metros de altura. Os aviões voam a 10, 12 mil metros de altura. E lá em Erna, certo? E tem nuvens a essa altura. Mas você tem muito mais, tem vários níveis. Lembra em ciência que tem os níveis de baixo? Ah, até chegar na ionosfera. A ionosfera é lá onde passa o espaço. Mas até lá, milhares de quilômetros. O Passu fala, o versículo fala na Torá. O versículo fala que as águas. O versículo não fala que as águas estavam sobre o firmamento. Deus separou entre as águas que estão sobre o firmamento e estão abaixo. É escrito as águas que estão acima. Meal, estão acima. Elas não estão diretamente sobre o firmamento. E dizem nossos sábios no Midrash. Areia mais, mas ele não inclui em Bemamar. Você conclui que as águas de cima estão penduradas, estão suspensas. Pela palavra de Hashem. É o que o Rashi trouxe. O Rashi trouxe esse lugar. Porque as águas de cima estão suspensas. Em que lugar elas estão suspensas? Tem ainda mais um dado interessante que o Midrash traz. O Midrash fala que as águas que estão acima estão congeladas. Elas são gelidas. A água que está acima é gelo, a água que está abaixo tem os dois. Dependendo onde você está, tem gelo, onde você for, é água. Bom, até algumas décadas atrás, isso era um mistério. A senhora falou que é assim. Obviamente, com nós podemos criar. A senhora está falando é, mas é, por aí afora, ninguém quer entender o que quer dizer. Mas, a enciclopédia mais confiável que tem na área de espaço é o Atlas Cambridge de Astronomia. E lá ele traz a seguinte história. Numa manhã de 30 de junho de 1908, teve uma explosão monstruosa no centro da Sibéria. Quem viu, conta que um enorme meteoro, em segundos, veio explodir. Pessoas que estavam a 70 quilômetros do lugar onde caiu esse meteoro foram jogadas para trás. Caíram. E a Terra tremeu. Foi registrado. Vários sismos em vários pontos próximos. E o que se chegou à conclusão na época é que um pedaço de gelo de 30 mil toneladas caiu. 1908. Não, tem até hoje, tem ainda marcas próximas que demonstram que alguma coisa aconteceu. Mas lá é a Sibéria. Tinha, infelizmente, uma empresa lá, morando. Essa explosão se avalia em 12 megatons. Exatamente. Isso quer dizer que são 12 milhões de toneladas de explosivos. Logicamente, se isso daí tivesse caído em cima de Londres ou de Nova York, sei lá o quê, não existiria mais essa cidade. Mas, como caiu na Sibéria, foi menos mal, mas mesmo assim também, as consequências foram bem fortes na região. E aí começaram a pesquisar, peraí, como pode ser? Será que caiu um pedaço de gelo, lembra esse pedaço de gelo, de um tamanho tão monstruoso? Espaço, no espaço sem gelo. Fizeram pesquisas e descobriram que esse pedacinho de gelo de 30 mil toneladas que caiu na Sibéria era um pedacinho, um estilhaço, um fragmento de um cometa. O cometa Encke. Encke. Existe um lugar que foi formulado por um holandês, e por isso chamaram o nome dele, Nuvem de Urk. Fica num cantinho lá do sistema solar. É uma região que tem 1 bilhão ou mais de cometas. Avaliam que se derretessem todos os cometas que tem naquela região, daria para encher o oceano de aproximadamente 1000 terras.
Começou
E aí começaram a fazer pesquisa e descobriram que os cometas são formados, além de um monte de outras coisinhas, de poeiras e tal, eles são formados basicamente de cinza. Um pequeno cometa tem bilhares de toneladas de gelo e um cometa grande tem trilhares de toneladas de gelo. No centro do cometa é um gelo em gelo e em volta começa, por causa do calor do sol, começa a derreter e começa a virar vapor em torno dele. Quanto mais próximo do sol, mais as ondas solares e os ventos solares acabam provocando com que essa nuvem em volta dele fica maior ainda. Isso é aquela névoa que em volta e a cauda do cometa que fica sempre em direção ao sol por sinal. Depois disso, acabaram fazendo mais e mais pesquisas e acabaram descobrindo que gelo é o que não falta no espaço. Tem planetas que são formados quase que só de gelo também. Tem quantidades gigantescas de gelo. Como? Você também tem só mais água. Os meteoros são os que caem, exatamente. Depende qual. Eles têm gelo também. Mas o gelo provavelmente no caminho acaba derretendo. E sobra só pedrinha. Mas geralmente são fragmentos de grandes cometas. Meteoros.
Geralmente.
Tem um pedaço de gelo. Por que seria como derreteu? Não, ele derreteu, para ver, até chegar no chão, mas a explosão que ele causou por causa do aquecimento tão rápido, fez todo estrago. Não sei quanta coisa chegou no chão. Geralmente todos têm essas crateras enormes que dizem que são meteoros. O meteorinho é um negocinho assim quando chegou embaixo, mas a explosão que ele causa faz tudo. Não sobra muito do. É, mas os meteoros, quando já chegam na Terra mesmo, não sobra muito deles. Eles se consomem todo no caminho. É, exatamente. Então, Netuno, Urano, são feitos de quilômetros de gelo. Os anéis de Saturno são feitos de gelo. Em Marte, tem também nuvens formadas de gases, de água e de gelo seco e outras coisas. E aí, baseado nessa pesquisa toda, de fato, é muito óbvio que as águas que tem acima do céu são muito maior quantidade de toda a água que tem na Terra. E a água que tem na Terra é como uma gota de um oceano, no final das contas.
E a água normal mesmo?
Água. Você vai ver daqui a pouco. Já tem mais coisas para falar sobre isso. Não que também tem vida. Só porque tem água quer dizer que tem vida? Pode ser, mas não quer dizer nada. Isso seria um outro tema. A gente pode um dia falar sobre isso.
Tem.
A princípio não há. Tem um midrash que parece que fala uma coisa um pouco diferente disso, mas a princípio não há.
Por que escolheu esse planeta e não outro para
habitar? Tem um monte de outros que Deus colocou a gente aqui, não é? Deve ter, com certeza. Por que a orelha tem esse formato? Não sei. Deus assim achou que era melhor. Não sei, não sei. Tem que fazer uma pesquisa e eventualmente falar sobre o assunto. Se você vê que no Midrashim, no nosso sábio, no Torá, traz já alguns milênios atrás coisas que hoje em dia você consegue ver, porque você tem telescópios, você tem satélites e etc., que ajudam a conseguir pesquisar esse tipo de coisa. Um outro detalhe muito interessante é que muita gente vê essas chuvas de meteoros, ou vê algum meteoro de repente. Aqui em São Paulo não dá para ver nada, mas quem vai para a casa de campo, a gente deve ver. Vai tentar na grama, mas não vai acabar vendo estrela cadente, ou às vezes tem meteoros de fato que você vê que vem para dentro da Terra e desapareceu. Isso para. Isso é uma coisa que incomodava os cientistas. Alguns deles acabam, como a gente acabou de falar agora, eles acabam se consumindo. Quando sabe entrar na atmosfera, o calor é muito grande do impacto e acaba desintegrando. A cada dia, entram na atmosfera 30 mil meteoros. Isso quer dizer que a cada 3 segundos, mais ou menos, entra um meteoro. Sim, com certeza. É que os cientistas gostam de sensacionalismo. Vocês são cientistas, você é a mídia, né?
Água, você fala tanto em água, uma casa, uma água, caiu um risco de vida. Como
você fala de um cometa para buscar água? Como você vai chegar num cometa para buscar água?
Não vai chegar água
Se nós somarmos, aproximadamente, são 600 mil toneladas de meteoros que entram na atmosfera do mundo. Em 1986, o professor Luiz Frank, da Universidade de Iowa, Estados Unidos, trouxe uma novidade assim que foi a bomba para todos os pesquisadores do espaço. E ele começou a perguntar por que de fato nós não vemos os meteoros depois que eles entram na atmosfera, desaparecem. E eles chegaram à conclusão, por intermédio de uma missão da NASA da época, Dynamic Explorer 1, são os dois seguidos, D1 e D2, e a maioria desses meteoros que entram para dentro da atmosfera são fragmentos de cometa, e portanto eles são feitos de gelo. Quando eles entram na atmosfera, por causa do calor, eles se transformam em nuvens e chovem. Depois de alguns bons anos, isso já em 96, conseguiram um monte de imagens de satélites da atmosfera e conseguiram ver esses meteoros entrando dentro e de repente eles se transformam em nuvens e começam a chover. Bom, será que essa interpretação daquela divergência que nós vimos no Talmud? Rabbi Eliezer fala que a chuva é alimentada do oceano. Rabbi Yoshua fala que todo o mundo é alimentado das águas superiores, conforme está escrito no versículo, limitar a chamar e ser mais. Então, a chuva do céu, você vai ser alimentado de água. Sim, deixa tudo. ¿Cómo? Como que ela sobe e não sai, mas ela tem. Não, ninguém vai ter óleo. Não tem, não. Digo aqui daí. Aumenta a quantidade de água no rio. Então, de novo, um cientista tem preocupação nas águas e outros talvez não tanto. Como? Tem, logo. Mas sempre tem uma água nova chegando. De vez em quando tem uma água nova. Há 80 anos, já sabe o que diziam os cientistas há 50 anos atrás, que a gente estaria vivo. Tem que vender jornal, tem que... Em 2012, é por causa do Lula, então. É interessante que...
Mas na vez
está falando isso certo que você fala no filme? Não, sei lá. Pois tá. Mas eles vão dizer que não vai. Compre essa edição para ver como o mundo não vai.
É, exatamente. Isso, qual motivo que o mundo vai acabar no... Acho que a vez já foi.
Um dos midrashim é chamado Pirkei de Rabbi Eliezer, capítulo de Rabbi Eliezer. E ele traz lá as duas coisas juntas. Ele fala que a fonte maior de chuva vem dos oceanos. Mas, de vez em quando Deus quer abençoar a plantação da terra, ele abre o seu tesouro ótimo lá de cima do céu e faz cair uma chuva de braçá que vem diretamente lá de cima. Ou seja, essas águas, conforme o Midrash, que vem lá de cima, tem uma qualidade melhor ainda do que as águas que nós temos aqui embaixo. São águas com bênção, são águas que trazem uma coisa boa para o mundo. Falta água, agora está justo, graças a Deus, está chovendo, está para valer, está até inundando os lugares. Os lugares inundados. Aqui é uma notícia, até uma sinagoga foi inundada. Estragou o estreitorar, água, tinha foto, está tudo do lado da minha cabeça. Estava super seco, mas agora começou com tudo. Bom, quanto a isso, que as águas que vêm lá de cima são especiais, os cientistas ainda não fizeram nenhuma pesquisa para ir mais a fundo que essas águas são especiais. Mas, se a senhora falou assim, essas águas são boas, são especiais. Mas é interessante que o Hatam Sofer, que viveu há 100 anos atrás, mais ou menos, ele escreve num dos livros dele que o vapor da boca das milhares de pessoas da Terra se juntam também e formam nuvens. E essas nuvens elas são proporcionais ao que as pessoas falaram. Se vem de palavras de Torá, de Pilar, de outras coisas boas, de incentivo aos outros, de bondade, essas águas vão trazer coisas boas sobre elas caídas. E, portanto, as pessoas vão ter uma plantação melhor, uma vida melhor. E se for o contrário, palavras feias, etc, etc, então vão ser chuvas não boas. Agora você vai falar, isso é interessante, quer dizer que a sala influencia a água. E sobre isso, Em primeiro lugar, os nossos sábios dizem o seguinte, Ramchal, como você tem lutado, ele é no século XVIII, ele escreve que se a pessoa começa a se desviar do seu caminho e ser muito materialista e desviar daquilo que Deus quer que a pessoa faça e se afasta de Deus, ele está estragando a si próprio e o mundo inteiro vai junto com ele, está estragando o mundo também. E se ele sabe ter domínio de si próprio e ele se liga a Deus e ele usa o mundo só para fazer coisas boas e para ajudar e servir a Deus, ele se eleva e ele eleva o mundo junto com ele. Tem uma pesquisa muito interessante foi feita por um japonês, Dr. Masaru Emoto, que ele provou com uma pesquisa microscópica que as águas são influenciadas diretamente das palavras que são faladas ao lado delas. Se a pessoa fala coisas boas, ele deixa a água mais bonita e melhor. Se a pessoa fala coisas feias, ele acaba estragando a água. Como que ele fez? Indiferente, não é água normal. Água. E como que eles fazem? Como ele fez a pesquisa? Pega um copo de água pura, uma fonte, um rio, e coloca, e deixa as pessoas falarem. Estamos falando palavras de Torá, então fica falando de palavras de Torá perante o copo. Depois pega desse copo uma gotícula, põe num negócio de vidro e congela a menos 25 graus durante 3 horas. Depois disso, tiram em uma sala que tem uma temperatura de menos 5 graus, eles põem em um telescópio e aumentam 200 a 500 vezes aquela gotícula baixa. E a conclusão dele foi que, sim, as pessoas falam palavras bonitas de elogios, que tem um cristal de água bonito. E se as pessoas falam coisas feias, que falam cristais de água feias. Procurar na internet vai achar muito mais do que aqui. Só por exemplo, esse cristal de água é um cristal de água de um obrigado.
O quê?
Obrigado. Você só falou obrigado ao lado dessa água antes de congelar. Assim é? Esse daqui é falando sobre amor e reconhecimento. Esse daqui é ao lado de falar a palavra alma.
É esquisito,
mas é bonito, é brilhante. Ele está com um furo no meio. É que a alma desse daí, né? Agora, por exemplo, isso daqui é uma gota d'água, quando alguém falou idiota. Essa daqui é feio. Falaram feio pra água. E esse daqui, por exemplo, é você me enoja. Eu vou te matar. Se eu procurar na internet, você vai ver, por exemplo, falando Hitler, falando, sei lá, o que, você vai ver umas coisas horríveis também, que a água se transforma, e por outro lado, quando você fala coisas bonitas, são uns cristais bonitos da água. E aí você vê, interessante, que nossos sábios falam, Eina olam mitkayem, ela behevel fihem sentinokos sem bei trabalho. Dizem nossos sábios que o mundo só perdura em virtude do vapor das bocas das crianças que estão estudando Torá. Interessante, a Torá, a Agmará não usa a linguagem da fala dele. Fala do hevel fihem, o vapor que sai da boca dele. Esse vapor das crianças que estão estudando Torá, óbvio, não está falando disso. Mas tem gente que não sabe de falar que são as crianças que estudam a Torá, eles estão trazendo coisas boas para o mundo. Mas não só coisas boas, mas até mesmo o vapor que sai da boca dele, quando subir, evaporar, gerar nuvem, vai gerar uma nuvem de coisas boas. E é justamente por esse motivo que se costuma quando as pessoas inauguram uma residência, a primeira coisa que a pessoa faz quando ele chega na residência é falar a palavra de Torá. Ele acaba criando um clima e uma atmosfera dentro da casa dele e coisas boas. Enquanto nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos coisas feias, nós estamos naquele momento provocando uma destruição do mundo, como o Rav Tal falou antes. Porque não só pela influência espiritual daquilo que a pessoa está falando, mas até mesmo da influência material que a pessoa está falando. Só para terminar, uma outra coisa muito interessante, estudo foi feito por um sujeito chamado Tomer Abiyav, estudante de Química da Universidade de Bar-Ilan, Israel, e depois também foi feito por um físico, Dr. Arif Naveh, também fez o mesmo estudo. Ele fez o seguinte, pegou três pratinhos, colocou o famoso algodãozinho que as crianças fazem no jardim de infância, e colocou o feijãozinho. E ele regava cada um dos três potes diferente. Um ele regava em silêncio. O outro ele regava enquanto ele falava capítulos de Teilim, enquanto ele pensava de agradecer a Deus por tudo que Deus faz para ele. Ou ele fazia abraçar e se acolhava e parou que ele estava enchendo e regando a plantinha. A outra planta, ele regava falando um monte de maldições e outras coisas para ele. Depois de duas semanas, como que estava cada uma das plantinhas? Essa daqui é a plantinha que foi regada normal. Essa é a plantinha que foi regada com maldições. E essa, que não tem plantinha, e essa é a plantinha que está enorme e foi regada com agradecimento a Deus.
Falava
e pensava no pincel. Falando
isso. Você
tem flores na sua casa, você tá regando? Você está falando no capítulo 3?
Eu gosto muito das minhas plantas, mas eu fico pensando, né? Quando eu falo,
que a gente conversa na flor, a gente vai conversar. Então, você vê, tem gente que fala que se conversa com as plantas.
Crescem bem,
mas funciona.
Parece que
não conversar com a planta, conversar com Deus na frente da planta.
Então, mas
que
a gente
tem aquela planta
que está no radar. Só que aqui você planta, tem três folhas na mesma altura. E no momento que ele começa a crescer, está vazio as folhas da vida, né? Na altura toda. E eu fico assim, eu fico assim, o que será que me dá três folhas? Se você plantou de três folhas, isso está vazio. Quando eu fico de cara, eu fico assim, o chá está onde vem essas folhinhas. E nós vamos lá para o chá. E a gente, eu fiquei com a mulher lá, uma das minhas coisas, né? Eu falei assim, o que acontece? Eu falei, eu vim para o chá, eu falei, eu vim para o chá, eu falei, eu falei assim, como? Eu falei, eu falei, como é que foi? Fico de radar, só dá três folhas. Eu falei, mas lá em casa não tem, eu queria saber. Você sabe, eu vim para dar para ele, então, você sabe, você sabe, eu vim para ele, você sabe alguma coisa. Aí ela disse, por que você está fazendo isso com a pergunta, cara? Eu falei, ah, tá. Não foi? Aí eu falei, ah, então você tem que fazer o quê? Aí
você perdeu na vida com o dele,
não deu certo?
Nunca tentou.
Mas eu vou aqui, sabe?
Como? Se apeia. Ah, na sua. Se apeia pela família. A Guimara fala que no templo tem que fazer um censo todos os dias. A Guimara fala que quando ele moía, triturava as especiarias, ele tinha que ao mesmo tempo falar que é para moer bem. A gente fala, a de que teve. Fica bem moído, moído, bem moído. A gente fala, então ele fazia isso. E aí a Almara fala, por quê? Porque a voz faz bem para o bechamel. Faz bem para a especiaria. Ela fica mais cheirosa se você fala que você está fazendo coisas com ela. É, mas não é. Quer dizer, tem muita gente.
Para a especiaria?
Então, uma vez alguém me falou, não sei se é assim. Uma vez alguém me falou que o barulho também, só o barulho, sabe? Então, o barulho já é suficiente para deixar a especiaria com mais cheiro. Então, tem gente que quando vai fazer para casa, para lá, chacoalha bem o negócio para fazer barulho. E aí isso faz que fique com cheiro mais no fundo. Você vê que de fato nós temos um poder da fala. Muito incrível a gente aproveitar o poder da fala. As nuvens também.
Ali você diz assim, já que o pastor acabou, depois que o pastor entrou, a terra era um teatro, uma bagunça de a terra estava em caos, depois que o pastor entrou, e o cristão estava no abismo, veio uma pelotinha na festa que tinha minha mãe. Porém, a Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, de uma explicação muito bonita, ele fala o seguinte, que quando Deus separou as águas de baixo, as águas de cima, as águas de baixo de tudo, você está separando a gente aqui, ele aqui é só uma resposta, elevada, de mais um que aqui na Terra, sim. Mas Deus já sabendo que ele não pode fazer isso, não pode fazer isso, né? O que cada vez que ele vai deixar? Não vai deixar. O que ele vai entrar para que ela vai deixar? Então ele está dito que antes de ele já separar, ele já deu a função para ela deixar. O Espírito de Deus está separando para que ela vai deixar. Sobre todas as águas, né? Agora estão separadas, as águas ficaram e o Espírito de Deus dentro dela. E essas águas são águas de nascente. E por isso que elas têm o poder de purificar.
Não é à toa que a água simboliza a vida. É muito além do que a gente sempre imaginou. Não é só físico, é algo espiritual também.
Daí que está o poder dado de purificar.